Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Chipado, podcast oficial do Chip, o aplicativo que sempre, todo dia, traz uma recomendação de filme e de, no futuro, de séries também. A gente tá fazendo aí, como o Thiago já falou nos programas, de coisas boas pra você assistir. Basicamente, esse é o propósito do aplicativo. O Chipo sempre tem uma dica aí baseada no seu gosto. E a gente normalmente traz aqui no Chipado não só dicas, mas sempre as principais notícias do mundo do entretenimento. De vez em quando a gente tem um outro episódio mais temático, quando, por exemplo, tem algum aniversário de filme, mas a gente está começando hoje uma espécie nova de programa especial aqui, que sempre vai trazer algum convidado e vai falar de algum tema, claro, sempre trazendo também uma recomendação, trazendo para você uma indicação de filme, de uma grande obra para você assistir, dizendo onde ela está disponível. Comigo hoje, para falar sobre filmes clássicos, está uma pessoa que eu conheço, eu acho que deve fazer uns 10 anos ou mais já. Ele é metade do Pipocando, ele é um aficionado por cinema e muitas outras coisas, uma pessoa que é sempre muito, muito legal de conversar. Meu amigo Rolandinho está aqui comigo. Tudo bom, Rolandinho?
Tudo ótimo, fiquei super contente com o convite, até porque já sou fã do Chipo, inclusive já usei algumas vezes e achei a ideia sensacional, e acho muito legal que vocês estão produzindo conteúdo também e dando uma vida para a plataforma, assim, que eu acho muito da hora. Então, enfim, fiquei muito contente pelo convite, muito contente de estar conversando aqui com um amigo de tantos anos.
Ô, rapaz, muito obrigado aí pelos elogios, e é de fato muito, muito bacana a gente estar aqui conversando. Como eu falei, a gente vai começar hoje uma espécie de série aqui no Chipado, onde a gente vai falar de temas, e dentro desse tema, claro, falando de filmes que a gente gosta. E o primeiro tema hoje a gente vai falar vai ser sobre filmes clássicos, porque como a gente tem aqui no Chipado uma vibe muito voltada para as notícias, a gente acaba falando dos últimos lançamentos ou dos próximos lançamentos, de trailers novos, de novos elencos e tudo mais, coisas bem recentes, até porque o programa é voltado para notícias. Mas aí, nesse primeiro episódio temático, eu queria realmente olhar um pouquinho para trás e falar um pouco de filmes clássicos, de grandes obras do cinema, que a gente comenta uma hora ou outra no Chipado tradicional, mas que não dá para dedicar o tempo que às vezes elas merecem. E aí, Rolandinho, eu já vou passar a bola para você aqui para fazer a seguinte pergunta, e aí você responder mais pros ouvintes aí. Por que gastar tempo vendo filmes que, sei lá, saíram dos anos 90 para trás? Por que gastar tempo com clássicos? Por que você acha que isso tem validade para quem gosta de filmes? Por que isso é importante?
Olha, eu acho que primeiro, para quem curte cinema, curte assim, a arte, né, cinematográfica e tal, tem uma questão de entendimento, de você conseguir entender a origem das coisas. E o cinema, ele é multilinguagem, né? Você tem técnicas do som, você tem técnicas da linguagem, você tem técnicas que são da fotografia, e todas essas áreas, né, assim, que estão representadas nos filmes hoje em dia, elas herdam, né, um passado, um histórico que tá todo desenhado na história do cinema. Então, eu acho que é muito legal para quem curte, porque você assistindo filmes clássicos, você deixa de ser novato, assim, sabe? Às vezes você tá assistindo um filme e você tá achando, enfim, lá uma coisa específica, uma característica específica daquele filme, a coisa mais revolucionária e sensacional de todas. E, na verdade, o diretor daquela obra ali tem vários méritos, mas talvez por aquela técnica ali o mérito não seja todo dele. E ele compartilha esse mérito com outros criadores que vieram antes dele, né? E deram origem àquilo. Então, eu acho que existe esse aspecto, né? De você compreender melhor o cinema em geral. E acho que tem um outro aspecto também que a gente tende a aplicar para as artes, o mesmo raciocínio, assim, que a gente usa para coisas que são mais práticas, que é que o novo é sempre melhor, né? Então, assim, que as coisas evoluem, né, nesse sentido. Então, as coisas foram evoluindo, você assistindo o cinema de hoje em dia, você tá assistindo a melhor versão do cinema, enquanto isso é uma bobagem, na minha opinião, né? Todas as obras, elas estão contextualizadas lá no tempo delas, e elas têm um valor muito legal. Então, tem muitos filmes clássicos que são incrivelmente divertidos de assistir, ou que trazem reflexões muito legais, que são muito válidos até hoje.
Verdade, eu acho que é um ponto muito importante. Assim, eu acho que a ideia de você entender a história por trás dos filmes é muito valioso. Pra dar um exemplo, acho que muito prático, eu não quero entrar em polêmicas aqui, porque esse é um filme polêmico, mas ano passado, quando o Coringa saiu, eu vi muita gente falando dele, coisas que pra mim eram tipo, ok, tem isso nesse filme, mas eu já assisti Taxi Driver, eu já assisti O Rei da Comédia, então eu não sinto a mesma coisa. E eu, com isso, eu não quero dizer que Coringa não pode ser bom, que você não pode gostar de Coringa, isso aí é cada um. É mais a sua questão de, tipo, existe uma uma história por trás, não daquele filme, de onde ele tá trazendo, de qual é a inspiração que ele puxou, de qual a herança que ele quer trazer pra grande modernidade. E isso não só com Coringa, mas vários outros filmes. Então, acho sem dúvida nenhuma que é importante você entender a história. E eu acho que o outro ponto que pra mim é muito válido disso do... como é que eu posso dizer? Do porquê assistir clássicos, é porque eu acho que tem horas que a gente precisa também se abrir para novos autores e talvez visões criativas e estilos de fazer filme que não são tão o que a gente está acostumado, porque eu acho que é assim que a gente desenvolve um gosto mais refinado, que a gente consegue talvez aí expandir o nosso paladar cinematográfico, porque de fato tem filmes que a gente pode olhar como clássicos, sei lá, nem precisa voltar lá para os anos 30, tem filmes dos anos 60, anos 70, que tem um certo ritmo que eu acho que é um pouco diferente, é o filme moderno mesmo, assim, acho que puxa muito os anos 80 pra cá, mas pra mim é importante pra gente ter esse desenvolvimento, esse amadurecimento, melhor falando, cinematográfico também.
E sabe que também tem uma questão, que são as referências, né? Assim, no sentido de que referência, ele é uma espécie de ponto zip de significado, assim, ele é uma compactação de significado. Às vezes um autor, isso pra qualquer arte, né? E literatura e tal, e cinema, obviamente. Às vezes você faz uma referência numa cena e aquela referência, ela carrega um significado que se você não tiver acesso aos clássicos, você muitas vezes não vai entender e vai entender só uma das perspectivas que aquilo ali tá transmitindo, né? Então, eu acho que também tem uma questão de, assim, pra você assistir bem os filmes que saem hoje em dia, é muito legal você também ter um pouco de bagagem dos clássicos, né? Você deu o exemplo do Coringa, a gente fez um vídeo só sobre referências, né, que Coringa faz, inspirações, e, pô, enriquece muito a experiência de você entender aonde que o criador daquele filme tá querendo posicionar o filme dele, né? Tipo, do lado de quais outros filmes que ele tá se imaginando, né? Então, tem isso também, eu acho, pra você entender melhor os filmes.
Sem dúvida alguma. Fora, e aí, eu acho que o último ponto, antes talvez a gente entrar em filmes específicos, mas pra mim o último ponto é... Olha, francamente, tem muita coisa boa. Tem muita coisa. Tem grandes, assim, pra mim os melhores filmes... Se eu for fazer, hoje eu experimentei anotar, assim, se eu fosse fazer meus 10 filmes favoritos, assim, acabou não tendo nenhum desse século. E eu fiquei muito surpreso com isso, porque normalmente eu botava um ou outro, mas nessa quarentena eu tô aproveitando pra assistir filmes mais antigos e tenho visto, assim, coisas que eu acho que são fantásticas. E eu acho que o pessoal não... Às vezes o preconceito de, filme velho, talvez um pouco mais lento, não sei o quê, é diferente do que a gente tá acostumado agora.
Não, eu tenho certeza que você deve ter assistido muito mais filmes clássicos do que eu, até porque eu estou desbravando esse lado cada vez mais, eu comecei de trás pra frente, né, então eu comecei, acho que você também, né, eu comecei consumindo meu cinema contemporâneo e depois, né, e fui ficando interessado e tal, mas eu acho que o que você falou tá bem isso mesmo, assim, acho que tem muita coisa boa e eu acho que aí você me corrige se eu estiver errado ou se você tiver uma outra perspectiva, mas eu acho que hoje em dia o cinema ele foi ficando cada vez mais indústria, né? E eu acho que quando você pega a carreira de antigamente, era difícil você ter uma linha de filmes que saíam de uma produtora, que estavam debaixo de um guarda-chuva. Os filmes ficavam embaixo do guarda-chuva dos criadores. Então você tinha lá, sei lá, por exemplo, você tem o Kubrick, aí você tem lá os filmes do Kubrick que, enfim, eles têm uma lógica dentro da visão daquele criador. Então, o que eu quero dizer com isso é que eles tinham mais liberdade de linguagem, eles podiam usar mais, eles exploravam mais ferramentas e as pessoas iam no cinema assistir aquela visão daquele diretor ou outra coisa também, né? As pessoas iam no cinema assistir o filme que estava passando. Eles iam lá, olhavam 5 filmes que estavam em cartaz, escolhiam um pra assistir. Então, as pessoas eram mais ecléticas também. Hoje em dia é tudo on demand, você escolhe o filme que os seus amigos recomendaram, você já viu a sinopse, assistiu 1000 trailers e você vai lá exatamente na sua zona de conforto. Então, acho que por isso também os filmes mais antigos têm uma... Às vezes trazem coisas que são, às vezes, mais modernas, no, né, nesse sentido mais coloquial da palavra, do que os filmes que saem hoje em dia, que são meio cópias, né, de outros filmes
e tal. Eu acho que sim. Eu não quero aqui tomar a posição de, sabe, old man yells at cloud, coisa assim, dizer que... Só, eu acho que não é o ponto que você tá fazendo também, não. Porque tanto eu quanto você gostamos muito de franquias modernas. Você é um grande fã de Harry Potter, eu sou um grande fã de Star Wars. Tudo bem, Star Wars é anos 70, mas continua. Eu gosto muito, por exemplo, dos Vingadores. Mas o que você falou é verdade. E eu acho que o melhor exemplo que eu tenho pra dar pra isso é, por exemplo, franquias existiam. Não é que não existisse continuações. Tinham menos, claro, mas existiam. Só que mesmo dentro disso, existia uma questão mais autoral. Por exemplo, Alien de 79 é um filme de terror. Aliens de 86, o Cameron faz um negócio completamente diferente, é um filme de ação. E os dois estão entre os meus, sei lá, 10, 15 filmes favoritos. E são completamente diferentes e são muito autorais. E é uma coisa realmente mais deles. Não é uma coisa assim de, tipo, vamos fazer muito do que o resto já faz. A gente no Chipado, de vez em quando, fala do Nolan, que pode não ser aí o melhor diretor do mundo, acho que na verdade não é, mas ele é um dos poucos que ainda faz coisas originais no tamanho que ele faz. Coisas como Inception, como Interestelar, provavelmente Tenet também agora. A gente pode discutir se os filmes são excelentes ou não, mas o ponto é, são coisas originais que ele faz com enormes produções. E antigamente a gente tinha isso direto, a gente tinha De Volta pro Futuro, que era uma coisa nova, Star Wars, que era uma coisa nova, Matrix, que era uma coisa nova, Caça Fantasmas, que era uma coisa nova, e hoje cada vez mais se baseia em quadrinhos, se baseia em continuações ou remakes.
Eu acho que assim, os exemplos que você deu aí agora são todos de filmes que os criadores tiveram uma liberdade, porque o que é importante entender é que assim, o valor dos orçamentos cresceu, e quando as franquias ganham notoriedade hoje em dia, acaba ficando um peso no ombro dessas franquias de carregar os orçamentos e os faturamentos dessas empresas, que isso, de alguma forma, eu vejo que influencia no jeito que o filme é produzido muito. Então, o que eu gosto do Nolan e eu admiro nele é que ele ainda consegue administrar de algum jeito essa negociação, onde mesmo ele tendo orçamentos muito grandes, ele consegue ainda imprimir um pouco dessa liberdade, né? Óbvio que os filmes dele são bem mais comerciais, mas eu tenho um carinho porque eu acho que ele faz esse meio de campo, assim, e ele consegue agradar um pouco os dois lados.
Eu concordo. Vamos então entrar assim mais em recomendações específicas, porque o cara tá escutando esse programa dizendo, beleza, já entendi que vale a pena conhecer filmes clássicos, eu quero fazer isso, por onde eu começo? E eu vou dar a minha experiência aqui, quando eu meio que parei assim uns anos atrás pra, vou começar a riscar os clássicos da lista, o que eu fiz de início, e eu acho que é uma dica boa que eu tô dando aqui pro pessoal, vou chegar na minha recomendação, foi meio que pegar diretores que eu via que eram celebrados e ver filmes deles, meio que fechar as filmografias, ou pelo menos boa parte. Então eu fiz isso com, sei lá, Sergio Leone, com Scorsese, com Kubrick, e fiz com Coppola, e o Coppola, obviamente, é o cara que dirigiu O Poderoso Chefão, a trilogia, né? E aí os dois primeiros são os mais celebrados, e também Apocalypse Now. E se você for procurar filmes do Coppola, esses vão ser sempre os primeiros recomendados. Mas nessa quarentena, meu querido amigo Rolandinho, eu assisti um filme dele chamado A Conversação. É um filme com Gene Hackman e o Harrison Ford. Ele é um filme que tá lá no Telecine Play, então se alguém quiser aí aproveitar, o Chip tá dando 30 dias de graça do Telecine, então quem quiser usar aí o aplicativo para assistir, pode fazer isso e procurar lá A Conversação. Então, A Conversação é um filme extremamente autoral, mas autoral no sentido, autoral de uma forma até interessante, porque o Coppola, esse filme saiu em 74, que é o mesmo ano de Poderoso Chefão Parte 2. O Coppola teve que sair no final do filme para meio que fazer Poderoso Chefão Parte 2, porque ele, obviamente, queria muito fazer aquele filme e ter o dinheiro que aquele filme ia trazer, porque depois ele já estava pensando em Apocalypse Now. Então, quem ficou para meio que terminar o filme foi o Walter Murch. O Walter Murch, ele era o supervisor de áudio, basicamente, designer de áudio e supervisor de edição do filme, e ele meio que pegou o que o Coppola tinha deixado pra ele na pós-produção e fez um outro filme. Teve até cenas que eles perderam ou não filmaram, ele teve que mudar um pouquinho. Tem uma cena que é uma cena de sonho que no filme mesmo, na produção original, não era um sonho, mas ele teve que readaptar e tudo mais. E se você quiser ver o que acontece quando dois gênios tratam de um filme, é isso daqui. Porque a gente tem o Coppola fazendo o roteiro, fazendo produção, fazendo filmagem, e a gente tem o Walter Murch vendo o som e vendo a montagem. E ele, essa questão do som é importante porque A Conversação é um filme sobre um especialista em vigilância que grava conversas para empresas, para militar e tudo mais. E ele grava uma conversa num parque para uma empresa, para o diretor dessa empresa, e essa conversa ela vai ganhando novos significados conforme... Eu não quero nem falar muito, mas ela vai ganhando novos significados conforme ele vai desvendando o áudio mais e mais. E os significados vão ficando cada vez mais sombrios, e as consequências daquilo provavelmente vai custar a vida de alguém. E é um suspense de primeira, feito por dois gênios, tanto o Murty quanto o Coppola, e que pra mim representa uma das coisas, das qualidades que eu acho que fazem clássicos envelhecerem tão bem e continuarem tão assistíveis hoje em dia, que é uma exploração temática e uma interpretação da realidade que continua válida até hoje, porque hoje a gente vive na nossa cidade profundamente preocupada com vigilância, profundamente preocupada com quem tá me observando, com a privacidade, com tudo isso, e tá ali um filme que já trata disso muito, muito atrás. Então, eu acho que é uma questão assim, muito importante de ser mencionada, que pra mim faz em clássicos continuarem tão relevantes, é essa continuidade, eles continuarem relevantes porque eles exploraram temas, souberam fazer um filme sobre um tema que continua relevante. Pode ser, por exemplo, disputa de classe, pode ser racismo, pode ser um monte de coisa, no caso desse é vigilância. Mas diz aí.
Eu acho que inclusive essa é uma definição excelente para entender o que é clássico, né? Tipo, clássico nesse sentido, a gente pode olhar para os filmes de hoje em dia e pensar quais vão ser os clássicos. Aí muitos clássicos, inclusive eu sei que depois a gente vai chegar no Kubrick aqui nessa conversa, muitos clássicos eles não foram reverenciados na época deles, né? Porque demora um tempo, às vezes, pra eles ganharem tração, às vezes até porque eles são visionários do futuro, né? Mas eu acho que todo clássico, eu não vou falar todo aqui porque é uma generalização que talvez eu seja punido por isso depois, né? Vendo um pouco, mas eu acho que a maioria deles, eles têm que tratar de questões que são fundamentais, às vezes não discuti-las literalmente, mas eles têm que estar, assim, de alguma forma envoltos nessas questões, porque é isso que cria uma identificação nas pessoas que ultrapassa a barreira do tempo, né? Então, que nem você estava falando, essa questão da vigilância, ela tá aí fundamentada em questões de identidade, em questões de liberdade, que sempre vão ser temas caros para as pessoas, sabe? Temas importantes. E elas vão mudando de face, né? Então, hoje em dia tem lá Facebook, essa coisa toda, né? A Rede Social, que é na minha opinião, um filmaço, tal, que também fala sobre isso.
É um clássico moderno, com certeza.
Um clássico, na minha opinião, um dos melhores filmes aí dos últimos tempos. Eu realmente gosto muito. E eu acho que ele é um novo clássico justamente por causa disso. Porque você assiste, é sobre o Facebook, é sobre coisas modernas, tal, 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 mas o filme ele não trata disso, né? Ele usa isso pra falar de algo que vem antes. Então, esses clássicos, né, e esse filme que você falou agora que eu fiquei super interessado em assistir, então obrigado pela recomendação, me parece ser um desses casos, né?
Mas eu acho que outro cara que também brilhou muito, tanto nos anos 70, quanto, na verdade, sempre que ele fez um filme, basicamente, e você tava pra falar dele, é o Kubrick. Então, o que é que você vai trazer dele aí pra gente?
Olha, cara, Kubrick é difícil de falar poucas coisas sobre ele, indicar um trabalho só, porque eu realmente acho que ele foi um cara que construiu uma carreira muito legal, mas... muito legal é modestíssimo, né? Mas é muito legal falar do Kubrick, porque ele é um diretor, um criador, né, que a origem dele é inspiradora, porque, assim, os primeiros trabalhos que ele fez foram financiados por amigos e parentes, ele começou com curtas, ele desenvolveu um interesse, assim, genuíno por fotografia, né, primeiro estilo e depois cinema e tal, então ele começou como um cinéfilo mesmo, né, alguém que adorava cinema e tal, e enfim, eu gosto da carreira dele, ele é uma figura também assim um pouco, digamos assim, polêmica, não sei, porque ele era uma pessoa bem difícil de trabalhar, dizem as más línguas aí, né, e assim, era um cara super meticuloso, ele centralizava pra caramba o trabalho, assim, ele chegou a operar câmera em filme, assim, porque ele queria que a visão dele fosse respeitada, né, e enfim.
Tem um clipe que o pessoal pode procurar na internet dele trabalhando com Jack Nicholson pra pegar um take específico lá do Iluminado, que é ele, o próprio Kubrick, com a câmera se abaixando, se colocando em posições não confortáveis pra filmar, e é surreal, surreal mesmo.
Nesse filme, inclusive, eles bateram alguns recordes, né, de takes repetidos, o cara chegou a fazer mais de 100 takes e assim, os atores, né, completamente alucinados, porque estavam super cansados e tal, mas ele sempre foi um cara assim, ele já, assim, dizem que ele passou assim, Ele fez jornadas gigantescas, assim, tipo, 18 horas de jornada de trabalho pra terminar roteiro de filme, isso quando já tava bem mais velho. Então, eu acho que foi no De Olhos Bem Fechados, inclusive, essa história, que é o último filme dele, né? Acho que é o último filme dele. É. Então, assim, o Kubrick, ele é muito legal, ele era visionário. Eu vou trazer as indicações que eu mais gosto dele, que são eu vou trazer dois filmes. O primeiro que eu quero falar é 2001. 2001 é um filme que, putz... É difícil, porque a ficção científica, ela tem muitas faces, né? Tem muitos tipos diferentes de filmes. E às vezes você vai gostar de um tipo de filme de ficção científica, não vai gostar do outro, né? E isso é normal. Mas eu acho que 2001, cara, ele foi precursor de tanta coisa, e ele é um filme que ele é claramente, assim, super ousado, mas que ele é... No fim, assim, as discussões, elas são simples, né? Assim... No sentido que é sobre o homem, as ferramentas, o quanto o homem é escravo das ferramentas, enquanto as ferramentas podem superar o homem, né? Essa coisa da curiosidade humana, até onde isso vai nos levar, se isso vai ser bom ou ruim pra gente. Saiu numa época onde a exploração espacial era uma coisa, né?
Foi tão, tão elogiado o quão realista parecia a exploração espacial desse filme que criou-se a conspiração de que ele tinha dirigido o Pouso na Lua, né? Foi a loucura que aconteceu.
É verdade. E, inclusive, essa é uma característica que é uma das que eu mais valorizo em ficções científicas, da parte técnica e assim, da parte criativa também, que é assim, quando você cria uma ficção científica, que aquela versão de futuro que está sendo mostrada parece mesmo o futuro que vai ser organicamente a sucessão do que você está vivendo agora. Por exemplo, Her. Eu achei muito legal porque Her, os designs de celular, os designs da inteligência artificial, o equipamento na mão do ator, parecia muito uma coisa que é uma evolução da tecnologia que eu tenho hoje, entendeu? Acho que isso aproxima muito, né? Tipo, faz você acreditar naquilo. E eu acho que o Kubrick fez isso na época dele, olhando muito pra frente, né? E, cara, o filme é incrível. É um filme que, assim, então fica a recomendação pra vocês de 2001, Odisseia no Espaço.
Também tá lá no Telecine. Então, pessoal que quiser assistir, é a plataforma onde ele tá disponível hoje em dia. Fica a dica aí. Mas pode continuar.
Não, é isso. Eu acho que é um filme que a gente tem que ir assistir com uma certa humildade. No sentido de, pô, é um filme reverenciado, que ganha cada vez mais peso, relevância, notoriedade. Então, você como espectador, acho que você tem que ir, assim, querendo entender onde tá o valor do filme, sabe? Acho que esse é um exercício legal.
A primeira vez que eu vi, eu não vou mentir, não. Não foi aquele negócio que eu saquei, sabe? Tipo, beleza, é isso aqui. Não, mas, eventualmente, eu acho que fica claro, assim, pra onde que ele tá levando essa história. É um filme que eu acho ele é menos complicado do que, às vezes, as pessoas passam a impressão, mas isso não significa que ele é simplório. Eu acho que ele é um filme que tem muita coisa em mente, como você já falou, mas eu acho que ele comunica muito bem isso pra audiência. Ele tem duas coisas que eu queria destacar. Uma é que o Kubrick inteligentemente usa muito efeito prático, muita construção de set, de naves e tal, e aí isso faz, a gente falou agora de o filme envelhecer bem, faz o visual do filme envelhecer bem. Às vezes a gente tem filme com altíssimos efeitos digitais dos anos 90 que são mais feios do que 2001 dos anos 60 é.
Não tenha dúvida, ele remasterizado, se você pega alguém desavisado, as imagens não parecem ter a idade que tem, nunca.
Exato, lindo, lindo, exatamente. E aí uma outra coisa, cara, pra mim tem o melhor corte da história do cinema, que é quando, você sabe, eu acho que você sabe qual é, que os primatas jogam o osso pra cima, na hora que o osso tá descendo ele corta pra uma espaçonave, é um negócio de arrepiar, é um negócio de arrepiar aquilo ali fala milhares de palavras com um corte só, né? Se uma imagem fala mil palavras, é com um corte, então...
E isso que você tá dando de exemplo agora é um dos exemplos dessa coisa de você, do valor de assistir clássicos, né?
Isso.
Porque você assistir por um filme como esse, pra você, se você passar a apreciar 2001 e ver lá as coisas legais dele, e assim, pode pesquisar depois, ver o que as pessoas mais destacaram no filme como coisas legais e tal. Quando você for assistir outros filmes, você vai ver a tentativa dos outros diretores de usar esses mesmos recursos, sabe? Isso vai enriquecer muito, porque esse corte, como você tá falando, ele é genial, principalmente pra época, né? Porque é muito legal situar isso. O cara fez isso e depois vieram as outras pessoas que já podiam partir do ponto do Kubrick, né? Era do Kubrick pra frente. Então, é aquilo do salto temporal também, né? Assim, são duas tecnologias humanas, né? Separadas por algum lapso de tempo, né? E, enfim, eu não vou ficar rasgando cedo. É incrível mesmo.
Mas, bicho, é isso mesmo. 2001 é... é, vale a pena isso tudo que você falou, mas o que, mais você traz do Kubrick aqui pra gente?
Enfim, o Kubrick tem muitos filmes que eu gosto mesmo. Assim, ele não fez assim, uma lista gigantesca de filmes, né? Não,
eu acho que ele tem uns 10 filmes, e 10, 12 por aí, e é uma coisa assim que não tem um filme que pareça com o outro, na verdade. São profundamente diferentes tudo.
Os temas são muito variados e ele adora também fazer uma coisa que eu acho que dá um embasamento muito bacana pra um filme, não é o único caminho, mas é um caminho interessante, é que ele se baseia em livros. Mas ele faz uma coisa que é legal, que ele não retrata o livro, assim, ele não faz uma adaptação literal, ele adapta no sentido real da palavra mesmo, sabe? Ele pega a história do livro e ele meio que conta uma outra história usando aquele alicerce do livro, né? Então, em 2001, por exemplo, eu adorei o filme, né? Mas eu já tinha lido o livro 2001, Uma Odisseia no Espaço. Eu li o 2001 e o 3001, do Arthur C. Clarke. E o livro em si, muito do que tá no filme não tá no livro. E assim, o livro discute também o que tá no filme de um jeito totalmente diferente. Então, são obras muito separadas. É, por exemplo, teve lá o Iluminado, que não tá aqui nas minhas duas indicações, mas fica a indicação porque é um baita filme. Também, né?
Filmografia do Kubrick inteira, vamos lá e assistam.
É, porque, pô, o próprio autor falou que não curtiu tanto o trabalho do Kubrick, né? Falou que ele deixou a obra misógina, enfim, falou um monte de groselha lá, que eu não concordo. Mas o Kubrick, ele faz, ele toma essa liberdade e transforma o livro do povo mesmo. Mas, enfim, eu vou dar minha segunda indicação, que é Laranja Mecânica. Vou tentar até ser mais breve, porque tem tanta coisa pra falar. Mas é um filme que, cara, foi mega polêmico. O Kubrick foi ameaçado de morte por causa desse filme.
É, porque ele chegou a tirar o filme do cinema no Reino Unido. No começo especularam sequer porque tinham cometido crimes inspirados no filme. Depois até o cara que foi preso aí por ter cometido esses crimes admitiu que nunca tinha visto o filme. E aí a esposa do Kubrick, depois que ele morreu e liberou o filme de volta, ela falou que foi por conta de ameaças de morte que eles receberam com o filme. Então bem polêmico.
É claramente um filme que quem tava fazendo falou assim, cara, vamos chutar o balde? Vamos mostrar isso mesmo? Vamos para as consequências mesmo, assim. Eu acho que é um filme que, pô, pra época ainda, cara, ele realmente retrata a violência e não é só o fato de ter cenas violentas, né? Mas é o jeito que ele simboliza a violência, o jeito que ele significa e como ele tá falando ali da sociedade e do jeito que a gente se relaciona. É um filme forte, eu acho que não é pra você assistir qualquer dia, não. Você tem que estar com um ânimo bacana, se é a primeira vez que você vai assistir, até porque os filmes me pegam muito, então eu tenho meio isso. Tem filme que não é pra certos dias. Mas é tão forte que muitas cenas do filme viraram, assim, ícones absolutos, né? Tem uma coisa estética também do filme que eu sou apaixonado, assim. Ele tem certas escolhas, assim, que ele segue, assim, que por isso eu acho que as cenas ficaram tão famosas, né? Aquela cena icônica dos olhos abertos. Eu não quero dar spoiler pra quem ainda não consumiu os clássicos, mas tem uma cena muito famosa, né? Que é aquele rapaz numa espécie de máquina, né? Com os olhos todos abertos, assim. E várias outras cenas do filme. Então, Laranja Mecânica e 2001, eu acho que pode ser os dois primeiros que você assistir dele, porque você vai estar provando, assim, do que de melhor o que fez, talvez.
É, pelo amor de Deus. Assim, Laranja Mecânica é um dos filmes mais desafiadores que eu já vi, cara. Eu até pensei em reassistir depois que a gente conversou sobre o que a gente ia gravar, mas eu confesso que eu não tava, exatamente como você falou, não tava com humor pra rever. E olha que eu já vi, não é uma coisa que você pega de surpresa, não, mas é muito desafiador. Ele trata de temas muito sombrios, assim, muito. O retrato da sociedade que ele traz é um retrato muito decaído. E ao ponto, assim, de, tipo, eu tava lendo ontem, o Roger Ebert detestou o filme, a Pauline Kael detestou o filme, todos argumentando de que, basicamente, ele tava trazendo fazendo um argumento a favor de que se a sociedade é ruim, então você faz coisas ruins, você tá justificado de um jeito assim, que eu acho que não é bem o que ele tá querendo dizer, mas eu acho que, na verdade, eu acho que é um filme onde o próprio Kubrick tá olhando pra humanidade com muita tristeza no olhar, sabe? Tipo, meio que dizendo, olha a que ponto esse negócio pode chegar de você, não vou dizer torcer, mas talvez em algum nível simpatizar com o protagonista, que o protagonista do filme faz coisas horríveis, mas veja a que ponto a sociedade pode chegar que faz você simpatizar com uma pessoa ruim dessa. E, enfim, essa é uma leitura que eu tenho, eu acho que tem várias outras, e o Kubrick tem isso também, que várias, dá pra você fazer leituras com os filmes dele, que eu não vou chegar aqui e dizer que um cara que lê o filme de forma diferente que eu, tá errado.
É, tem um elemento que eu acho que todo bom filme tem, que é assim, o criador, ele não tá defendendo um ponto, né? Assim, ele não tem uma visão, muitas vezes, ele não tem uma visão clara do que ele tá querendo dizer. Porque ele não tá querendo dizer, ele tá retratando algo. E aí, as discussões surgem depois do filme, né? Assim, é um retrato, é uma realidade possível, que tá ali na tela, crua, difícil, dolorida, e ela é crível. Então, assim, a gente pode tentar evitá-la, a gente pode discutir, né, o que, que do filme a gente pode tirar de conclusão pra gente ir pra caminhos diferentes, mas eu acho que o 2001 também tem essa característica. Ele não é um filme prático no sentido de que a história vai do ponto A ao B e defende, né, uma visão. Não, ele é um filme que vai levantar muito mais perguntas, talvez, do que te dar uma resposta prontinha. E esses filmes, eles não têm uma estrutura narrativa totalmente linear, pelo contrário, eles são filmes bem audaciosos também no corte. Então, pra você que assiste filme moderno, você vai ver que tem muita coisa moderna lá nos filmes do Kubrick que diretores de hoje em dia talvez não apliquem tanto.
Exatamente, eu acho que isso é muito verdade. O Laranja Mecânica, pra quem quiser assistir, tá no HBO Go. Você também pode usar lá o Chipo pra ver onde estão os outros filmes do Kubrick, porque assim, a gente tocou nesses dois, mas é como o Rolandinho falou, você tem um monte mais, assim. Você mencionou o Iluminado, é um que eu guardo com muito carinho. E olha aqui, ó, eu amo Stephen King, mas eu não consigo concordar com ele. Eu acho que o Iluminado é muito bom como filme. A gente tem também o Doutor Fantástico, né, que é uma sátira sobre guerra, sobre bombas nucleares, que assim, eu acho que, se brincar, é o meu favorito dele, porque, enfim, pelo que o comentário dele nesse filme, ali é onde eu acho que o comentário dele tá mais claro, né?
Claro, claro, é mais escrachado, claro.
E o fato dele conseguir fazer daquele jeito é muito legal. E, enfim, dá pra recomendar outros aqui, mas é uma, como eu falei no começo, se você quiser pegar aí, fazer filmografias de diretores, ver o Coppola que eu falei, ver aí o Kubrick, nossa, você tá num caminho muito, muito, muito bom pra acompanhar aí clássicos, com certeza. Show de bola, cara. Então a gente vai encerrando aqui por hoje. Acho que ficaram aí, então, três filmes, né? Mais ainda, porque a gente falou das outras coisas. A gente
acabou citando vários, né?
Das outras coisas do Kubrick, do Coppola. Eu vou até fazer um ganchozinho aqui, meio particular, mas a gente falou aqui, por exemplo, Laranja Mecânica, Conversação, tudo, Poderoso Chefão, Apocalipse Now, isso aqui é tudo obra dos anos 70, pra mim, a melhor década de todas. Então, sério, tem muitos filmes bons nos anos 70, tem Alien, tem Chinatown, tem Super nem o primeiro, os primeiros Star Wars lá, o primeiro Star Wars também, enfim, não vou ficar citando aqui não, porque você pode ir lá no Chipo, procurar o meu perfil, Guilherme Jacobs lá, e você vai encontrar uma playlist no meu perfil com os melhores filmes pra mim dos anos 70, e tem Jaws, sabe, tipo, nossa, vai lá que você vai ver muita coisa boa. Então é isso, a gente falou aqui de clássicos, acho que mais antigos, tem coisas modernas que a gente podia citar também, que já estão entrando, como você falou, de rede social. A gente podia falar do Fincher, do Paul Thomas Anderson, de outras coisas aqui. Eu acho que isso aí vai ser um episódio legal pro futuro. Quem são os caras agora que estão fazendo os grandes filmes? Mas vale muito a pena você parar e assistir esses mais antigos. E usa o Chipo aí pra você ver onde eles estão. A gente citou aqui alguns que estão no Telecine, então você pode usar lá a nossa promoção de 30 dias de graça do Telecine pra assistir esses filmes. E conferir também, através do aplicativo, onde estão os outros filmes, porque o Chipo, ele elimina aquele tempo que você gasta procurando onde aquele filme tá. Você joga lá o nome dele no aplicativo, e se ele estiver disponível em algum sistema de streaming aqui no Brasil, ele aparece. E além disso, o Chipo recomenda pra você todo dia uma playlist com filmes novos, seja lá filmes de um diretor, filmes de suspense, filmes de um tema específico, e todo dia também uma dica baseada no seu gosto de filme. Você vai lá ver a dica, clica na plataforma onde ele está disponível e você vai abrir diretamente o aplicativo daquela plataforma para assistir o filme. É muito bacana. Se você não conhece o Chipo, tá vindo aqui ouvir o Chipado pela primeira vez por conta do Rolandinho, por conta do Puipocando, dá lá uma chance que eu acho que você vai curtir. Rola, queria te agradecer demais, cara, pelo papo hoje, foi muito bom. Onde é que o pessoal pode acompanhar mais do seu trabalho? Dá aí uma recomendação sua agora, de você.
Show de bola. Olha, sem palavras, muito obrigado mesmo pelo convite, por estrear aqui esse novo formato de vocês aqui, esse novo quadro. O aplicativo é muito da hora, o conteúdo que vocês estão produzindo também, então, cara, não canso de recomendar, tô recomendando pra todo mundo. E quem quiser assistir lá o Pipocando no YouTube, a gente tem canal sobre games, canal sobre cinema, então acesse lá e assista, e também me seguir nas redes sociais, @Rolandinho, você vai me achar em todos os lugares.
Então é isso por hoje do Chipado. Você pode seguir o Chipo em @ChipoOficial, eu sou Ghost Jacobs no Twitter e GJ6 no Instagram. Lembre-se de baixar o Chipo e avaliar a gente aí nas plataformas de Apple e Google, ajuda bastante. A gente se vê então semana que vem com mais um episódio do Chipado. Até lá!